Analisa, um podcast Unicamp.
Olá, começa agora mais uma edição do Analisa, o podcast da Rádio e TV Unicamp que apresenta debates e análises de temas que estão na ordem do dia, sempre com a participação de pesquisadores e especialistas da Universidade Estadual de Campinas. Eu sou Juliana Franco e conto hoje com o reforço do colega Toti Nunes, também jornalista da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp. Oi, Toti, tudo bom?
Olá, Juliana. Olá, professor. Boa tarde para todos que nos acompanham.
Bom, a gente tem a companhia aqui do Toti porque a gente vai tratar hoje de um tema muito importante que afeta diretamente o bolso e a vida de brasileiros e brasileiras, a política de preços da Petrobras. E para falar sobre esse assunto, temos como convidado o professor do Instituto de Economia da Unicamp, Ricardo Medeiros Carneiro, mestre e doutor em Ciência Econômica pela Unicamp, onde desde 2008 é professor titular. Ele já foi diretor executivo pelo Brasil e pelo Suriname do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com sede em Washington, nos Estados Unidos. Além disso, é coordenador do Observatório da Economia Contemporânea do Instituto de Economia da Unicamp. Professor Ricardo, seja bem-vindo ao estúdio da Rádio Unicamp. Muito obrigada pela presença.
Eu é quem agradeço. Obrigado, Juliano. Obrigado, Toti. É um prazer estar aqui com vocês.
Professor, em 2016, o então presidente Michel Temer alterou a política de preços da Petrobras com a implantação do chamado PPI, o Preço de Paridade Internacional, o que elevou de forma significativa o preço dos combustíveis em todo o país. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente, para os nossos ouvintes, o que representou essa mudança lá de 2016 em termos econômicos para o Brasil.
Olha, há um conjunto de interesses em torno da indústria do petróleo, né, que é muito poderosa, muito complexa, né. Essa mudança, né, ela favoreceu, sobretudo, né, em primeiro lugar, os acionistas da Petrobras e, em segundo lugar, a própria empresa, né, mas, sobretudo, os acionistas. Né, porque a lógica dessa política é você fazer no Brasil um preço igual ao preço internacional. Né. Há já uma série de divergências sobre o que significa esse preço internacional, mas supondo que existe o preço internacional, a pergunta que se coloca é o seguinte: por que que o Brasil, que é um produtor importante, hoje autossuficiente em petróleo, por que é que ele tem que praticar um preço internacional que está muito acima, né, do preço dos custos de produção domésticos? Então, nesta pergunta, né, está indicado um pouco os interesses que prevaleceram a partir de 2016, porque se você produz muito mais barato e vende por um preço internacional, né, que é muito mais alto, tem uma diferença que se chama renda petroleira, que é apropriada por alguns segmentos sociais. Né. Que segmentos é esse? Que são esses? Né? O segmento dos acionistas da Petrobras, privados, do setor público, a própria empresa, né, e paga a conta, do outro lado, todos os outros que dependem para trabalhar, para sobreviver, etc., do custo do combustível, né, que é muito importante. Por quê? Porque é um insumo, como se diz em economia, de uso geral, entra em tudo. Né. Então é isso, é uma prevalência de certos tipos de interesses, né, que fazem emergir a PPI, né, com muita justificativa teórica, e tal, muitas delas bastante falhas.
Bom, e mais recentemente, agora em 2022, o governo Jair Bolsonaro aprovou a desoneração dos combustíveis no país, isso é, a redução dos impostos que incidem sobre o preço dos combustíveis. Foi uma medida bastante controversa, né, professor? Assim, porque foi feita em período eleitoral e também arrecadou aí a arrecadação, né, impactou a arrecadação da União e dos estados. Qual é a sua análise sobre essa manobra realizada para segurar aí os preços dos combustíveis?
De um ponto de vista geral, econômico, o que é que você fez? Em vez de enfrentar o problema, que era a política de paridade internacional, essa que é a qual a gente se referiu, né, você vai e desonera, ou seja, mantém a política de preços, né, e faz a desoneração para quê? Para ganhar um efeito imediato de impacto, né, deflacionário, né, obviamente dentro de todo um contexto interno de eleições. Obviamente isso não é uma solução, né, embora seja importante dizer, né, que os governos estaduais, né, e de certa forma o governo federal, virou sócio da alta de preço de petróleo, tá certo? Então, digamos assim, é errado fazer da forma que foi feito, como é errado, meu juízo, fazer agora a reoneração, né? Porque qual é o centro da questão? É a política de paridade internacional. Esse é o problema, tá certo? É isso que você tem que substituir. E depois criar uma estrutura tributária, né, que seja mais compatível, inclusive, com o estímulo de combustível não fóssil, né, com os incentivos corretos, etc., para você usar menos petróleo. Mas não fazer isso com um efeito arrecadatório de impacto inflacionário, né? Porque essa é a questão que está por trás e você deixando de lado o tema central, que é a PPI.
Professor, o senhor falou que foi um erro a reoneração. Por que, que o senhor avalia dessa forma?
Então, é como eu estava dizendo, eu acho que o que você tem que fazer no Brasil é mudar a PPI. É fazer, digamos, a PPD. É. O que é a PPD? A PPD é a política de preço doméstica. Vou dar um exemplo do que é a política de preço internacional. Todo mundo viu a Copa do Mundo, o Catar. A riqueza que tem ali. Aquilo era um povo que vivia de mergulhar e pegar pérola em concha. Paupérrimo. Hoje é uma das maiores rendas per capita do mundo. Isso é um imposto que aquele grupo, por ter petróleo, cobra do mundo inteiro. Se você não produz petróleo, você tem que pagar. Mas você produz. E produz muito mais barato, não é, do que o preço internacional. Então você tem que usar isso em favor, não é, no sentido geral, do povo brasileiro, das empresas brasileiras, do desenvolvimento econômico brasileiro. É isso que está errado, porque onerar e reonerar, desonerar e reonerar, é um jogo, não é, que, além de tudo, do ponto de vista técnico, a meu juízo, está errado. Né? Porque se você faz uma reoneração, como está sendo feito agora, né, sem mudar a PPI, né, tudo bem, tem uma janela de oportunidade, o preço caiu um pouco, você mitigou o impacto. Mas tem um problema sério. Primeiro, preço do petróleo é muito volátil. Nada me assegura que daqui uma semana, um mês, ele não volta a crescer. E aí você não resolveu o problema da PPI, vai ter que subir os preços internos. Né? A segunda questão é o impacto nos preços. Né? E não é um impacto direto só no custo do custo de vida. Né? Hoje se sabe, está bem discutido isso, inclusive pela economia ortodoxa, né, que o preço do combustível e do alimento, esses dois grupos, eles são sinalizadores da inflação. Então, se eles aumentam, o conjunto de preços vai atrás. Né? Então, o risco de você ter um repique inflacionário no Brasil e aumento, continuidade do aumento da taxa de juros, etc., etc., é muito significativo. Por isso, eu acho inapropriado o momento. Eu acho que primeiro teria que fazer a revisão da PPI. E é viável fazer isso. Podemos até discutir como. Depois fazer a reoneração, inclusive com um esquema diferenciado de tributação.
Como seria essa alteração da PPI, então, professor?
Você produz petróleo hoje no Brasil ao custo médio de extração de 5 dólares o barril. Em algumas áreas do pré-sal, você está tirando petróleo a 3 dólares, né, que é o preço, o custo da Arábia Saudita. Né. Se você põe todos os encargos em cima disso, né, tipo participação especial, royalty, essas coisas todas, você chega ao que eles chamam break-even, que é o preço que recupera todos esses custos, de cerca de 30 dólares. Né? Se você puser 50% de margem bruta, que é uma margem excelente, tá certo? Você chega a 45 dólares o preço do barril equivalente de combustível no Brasil. Né? Qual é o preço hoje? 80, 80, 85, 80, tá oscilando nessa faixa. Ou seja, você tem uma margem, tá certo? Para reduzir o preço, uns cálculos aproximados de 30% a 40%. Aí você diz o seguinte, e o que é que acontece com a Petrobras? Não, ela, com a margem de 50%, ela terá uma lucratividade alta. Distribuirá dividendos, né? Fará seus investimentos, mas dentro de uma certa lógica de normalidade, não sendo a companhia, uma das companhias mais lucrativas do mundo, com base nesse patrimônio, que não é dela, né? É da nação, é do povo. Né? Muito bem, qual é o problema que fica aí? O problema que fica aí é que o Brasil, né, importa hoje 20% do combustível que consome. Né? E você diz, bom, e como é que fica? Porque aí é preço internacional mesmo, é verdade. Né? Como é que você pode resolver esse problema? A solução é você tributar a exportação de óleo cru, tá certo? E pagar a diferença, com isso pagar a diferença do custo de importação. Aí você nivela, tá certo? Com o preço doméstico. Faz, pode fazer sob a forma de um fundo de estabilização, de uma conta de estabilização, né? Mas é viável fazer, né? E é viável porque você está financiando a alta de preço pela alta de preço. Toda vez que o preço sobe lá fora, você arrecada mais, consegue fazer a equalização, né? É um mecanismo discutido, estudado, né? Vários economistas se debruçaram sobre isso. É bastante viável. Agora, quais são os interesses que estão por trás? Tá certo? Essa é a questão relevante. Você vai ter que arbitrar aí contra esse horror, né, esse absurdo que é essa distribuição de dividendos, tá certo? Seja para o setor privado, seja para o setor público. Esse é o nó. Né? Vai ter que definir uma política de investimentos para a Petrobras com muito mais clareza, para definir qual é a margem que você precisa. Né? Então, e essas definições, elas não são técnicas. Elas são definições políticas, ou de economia política, digamos assim. Né? Então, esse é que é o ponto relevante.
O professor, então, já que o senhor está falando sobre essa questão dos dividendos, se disse, desde o início da campanha eleitoral do ano passado, por exemplo, o Ciro Gomes falava disso, de que em outras partes do mundo, empresas similares, os acionistas ganhavam perto de 9%, aqui ganha 38%. Eu queria que o senhor falasse, primeiro, essa realidade existe mesmo, e o que o senhor acha disso, dessa exorbitância nos dividendos distribuídos?
Então, há uma lógica da empresa contemporânea, que não é só a empresa de petróleo, né? Que é a empresa em geral, que se chama uma nova governança, que é a maximização do valor acionário. Você distribuir o máximo possível de dividendos para valorizar as ações, para remunerar o investidor. Só que é um pouco exagerado. Você tem ideia, eu estava vendo rapidamente os dados, em 2022, a Petrobras distribuiu 90% sob a forma de dividendos, 90% do seu lucro, né? E ficou só com 10% do lucro líquido para investir. Olha o desequilíbrio que você tem. Porque você não tem programa de investimento, quer maximizar o ganho de curto prazo, né? Porque o investidor, ele é isso. Ele te compra uma ação, né, para maximizar o rendimento dele de curto prazo. Então prevaleceu essa lógica, tá certo? Do chamado investidor de carteira, que não tem interesses de longo prazo na empresa, no setor de petróleo. Né? Quanto mais distribuir, e mais rápido, melhor. Né? De certa forma, né, a gente está vivendo um caso parecido, né, com o caso das lojas americanas. Né? Escondia dívida e maximizava o lucro para distribuir dividendo. Né? No caso da Petrobras, não é isso, mas é parecido, porque é um mecanismo de você maximizar a distribuição. E a pergunta é o seguinte, bom, e daí? E daí que é uma empresa pública. O setor de energia é estratégico, tá certo? Você, essa distribuição, por exemplo, ela é compatível com o programa de investimentos da Petrobras? Eu acho que não é. Né? Qualquer programa de investimento em energia custa caro, é demorado, né? E precisa ser feito, né, sem endividamento, ou com um endividamento menor. Portanto, usando o lucro. Né? No fundo, no fundo, é que há uma competição, para além do fato de se é justo ou injusto, né? É claro que é injusto, né? Porque isso, quem paga a conta é o consumidor brasileiro, em geral, o povo brasileiro. Né? é se isto é compatível com o plano de expansão da Petrobras e com o setor de energia, em transformar a Petrobras numa empresa de energia, em incentivar energias renováveis. Essa é a discussão de fundo. Não é uma questão moral. Pode até ser, num certo sentido. É imoral você distribuir esses dividendos. Mas não é essa a questão. É se é compatível com o programa de expansão da empresa, né, e do setor de energia no Brasil, que é um tema-chave.
Professor, e essa proposta do governo de criar um fundo para estabilizar os preços dos combustíveis? Você acha que isso daria certo? Qual a sua opinião a respeito?
Então, eu, algum tempo atrás, junto com o assessor do PT no Senado, que é o Bruno Moretti, que agora vai virar conselheiro da Petrobras, né, nós formulamos uma proposta. Na verdade, nós ajudamos o senador Rogério Carvalho, do PT, a fazer um projeto do Fundo de Estabilização. Depois isso foi para a mão do Jean-Paul Prats, porque ele virou o relator no Senado do projeto. Fez algumas modificações, algumas das quais eu, inclusive, não concordo, mas o espírito é mais ou menos esse. E aí eu volto para o tema atrás, né, que é exatamente isso. Como é que você vai fazer a estabilização de preço? Primeiro você tem que escolher qual é o patamar de preço que você quer. Não é um setor concorrencial, tá certo? Não é a produção de hortifruti, de, né, sei lá, de um bem simples qualquer. É um setor, digamos assim, cujas decisões são sobretudo políticas. Então o que é que você vai querer fazer? Você vai querer internalizar o preço internacional e fazer com esbancar certos interesses, ou você vai querer fazer o vetor de preço doméstico? Essa é a primeira escolha. Se você fizer, bom, o vetor do preço internacional, todo mundo aqui já sabe, né, o que é que ele significa, né, rezando para que não dê um novo ciclo de aumento, porque dá, né, é essa a história do petróleo, e quando der, nós todos vamos pagar o preço novamente. Qual é a alternativa? É o vetor de preço doméstico. Por que é que o Brasil pode fazer isso? Porque o Brasil é exportador líquido, o Brasil é autossuficiente em petróleo. Mais do que isso, o Brasil produz petróleo a um custo muito baixo. Né? Mas o Brasil tem um problema, o Brasil importa 20% dos seus combustíveis. Então a equação, digamos, do fundo de estabilização é essa. É você definir um vetor de preço interno, tá certo? Em torno de 50, 60 dólares, 50 dólares do barril, né, custo equivalente, que daria cerca de um terço de redução nos preços, né, fazer esse vetor de preços no Brasil, que seria, e na parte que é mais cara do que isso, né, para você viabilizar a importação, você compensar essa diferença de preço. Com que dinheiro? Tributação da exportação de óleo cru, que cresceu muito. Aí as pessoas dizem, ah, mas isso vai tributar mais o setor. O setor de petróleo do Brasil só paga menos imposto, só paga mais imposto do que pouquíssimos países. Né? Quem paga parecido com o Brasil é a Nigéria, por exemplo. Estados Unidos tem uma carga de 66%, o Brasil de 56%. Né? Então você tem espaço para tributar. E esse imposto ainda tem um efeito regulatório, porque ele induz a você refinar, a construir refinarias internamente, e não a exportar o óleo cru. Né? Ou seja, o desenho é consistente, tá certo? É possível fazer. Né? De novo, voltamos para a questão de economia política. Quais são os interesses que são a favor e contrários, tá certo, a esse projeto.
Ô professor, e aí, qual a sua análise dessa última medida que foi estava nos últimos dias discutindo, né, se seria o fim da desoneração completa, e aí o governo, o Ministério da Fazenda, anunciou uma desoneração gradual ou parcial. O que isso carrega de mensagem em relação aos planos desse governo em relação a essa questão dos combustíveis e da Petrobras?
Olha, olhando do ponto de vista, digamos assim, do que seria racional, do nosso ponto de vista, de uma política mais consistente e progressista para o setor, né, eu acho que o ideal seria você ter refeito a PPI. Né? Porque se você refaz a PPI, faz a questão do vetor de preço, os preços caem um terço e você põe mais 10, 15% de imposto. Mesmo assim, o efeito líquido ainda é uma queda de preço, né? Primeiro você fazer o novo vetor, depois você reonera, né? Fazendo assim como foi feito, né, você vai ter um impacto inflacionário, de novo com todos os problemas que isso tem da sinalização do aumento de preços de combustíveis, né, mesmo que seja parcial, né. O cálculo, na verdade, é que você tem, digamos assim, 5% de aumento teórico, né, no preço da gasolina. Vamos ver se será isso. E vamos ver o impacto que isso dará nos outros preços, né. Eu acho um risco, né, e um risco também do ponto de vista de médio prazo, né, porque a carga tributária mudou sobre os combustíveis, sobretudo sobre a gasolina, e se o petróleo voltar a subir, você terá um impacto aumentado na inflação interna, né. Eu acho que não vai ficar assim, acho que não, né. Mas é urgente que você faça a revisão da PPI, né. Se for uma medida emergencial, aproveitando uma janela de oportunidade, né, porque o preço internacional de fato caiu nos últimos meses, né, tudo bem, né, mas você não vai fugir, né, de enfrentar a questão da política de preço internacional, da paridade internacional.
E você acha que você vê chances disso acontecer, deles enfrentarem, mexer nisso exatamente? O que que indica para vocês esses primeiros, né, dias, meses de governo?
Olha, eu acho que essa questão é uma questão que envolve muitos interesses, né? São pesados os interesses, né? Tanto quanto os interesses que giram em torno do juros, do Banco Central e tal, são um conjunto de interesses, né? Mas acho que há no governo um certo entendimento, eu acho correto, né, de que é necessário mudar. E não é só a questão, é a questão também de como você vai transitar para um modelo de energia diferente, como é que você vai, né, construir isso, né, transformar a Petrobras numa empresa de energia. E aí precisa de bem mais investimento, né? Tem um conjunto de questões que estão associadas com a própria governança e o próprio sentido estratégico da Petrobras. Eu acho que isso mudou. Não sei como vai ser feito, né? O presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prats, ele é um dos elaboradores do projeto, né? Mesmo que não seja exatamente o projeto original. Eu hoje ouvi também que o Bruno Moretti, que era assessor do PT no Senado, principal assessor, e que hoje é secretário da Casa Civil, né, que formulou, né, junto comigo, o projeto do Fundo de Estabilização, está indo para a empresa como conselheiro, né. As indicações também são de conselheiros alinhados, na verdade, com essa perspectiva, né. Eu, digamos assim, espero que isso seja, e acho que é uma indicação de que vai mudar. Exatamente como vai ser, difícil, porque é um processo complexo, tem negociação, mas eu acho que vai no sentido, né, de diminuir o peso do preço internacional e aumentar o peso do preço doméstico. Acho que essa é a direção que está sendo indicada, né.
Professor, me corrija se eu estiver errado. O senhor falou em algum momento que 90% do lucro é distribuído em dividendos e 10% vai para investimentos na própria Petrobras. Não sobra nenhum dinheiro para investimento em políticas públicas em outros setores vindos da Petrobras?
Não, isso sobra sim, porque isso aí é o dividendo, na verdade, ele é calculado sobre o lucro líquido, né? Já é a destinação final do lucro da Petrobras, tá? 90%, acho que foi 2022, 2021, se não me engano, ele precisaria fazer esse cálculo, mas tem sido altíssimo, né? Pelo menos 70%, 80% dos lucros da Petrobras têm sido distribuídos como dividendos, né? Mas há uma função, o petróleo também paga, né, digamos assim, suas contribuições sociais, né? Primeiro tem a arrecadação, vinha partilha, né, que é a participação da União no recurso do petróleo, na distribuição, tem royalties, né, que são necessariamente, esses recursos são necessariamente aplicados no fundo social, né? Então o petróleo contribui, tá certo? Essa é uma verdade, né?
Mas chega a ser, uma quantia assim, relevante do orçamento da União?
É relevante. Porque o petróleo em movimento se produz 3 milhões de barris por dia, né? Já hoje no Brasil. Né? É muito dinheiro. Né? Então, uma parte do orçamento é composto, né, por esses recursos. Né? É claro que parte disso... Né, é uma discussão difícil essa. Parte disso é royalty, tá certo? Que constitui os fundos de municípios que são produtores. Tem muito desperdício de recursos também. Agora, por exemplo, a discussão do litoral norte de São Paulo, né? Que são cidades sem saneamento, sem infraestrutura. Todas aquelas cidades, naquela região de São Sebastião, recebem bastante dinheiro do royalty do petróleo. Precisaria dar um uso melhor, né? Mas tem sim contribuição do petróleo. A discussão, né, entre a distribuição do lucro... Primeiro é o tamanho do lucro. Né? O lucro da Petrobras é muito maior do que das petroleiras em geral. E por que é maior? Porque você toma o preço internacional e produz a um custo que é muito mais baixo do que as outras petroleiras.
O senhor saberia quantificar qual é a diferença? O quanto ele seria maior que as outras?
Olha, posso tentar lembrar, né? O último dado que eu tenho do ano, eu acho que é 2022, calculado pelo Eduardo Costa Pinto, mostra uma taxa de retorno da Petrobras de cerca de 28%, enquanto que as outras empresas, a mais alta, acho que é a BP, a British Petroleum, acho que tinha 12, né? E as outras na faixa de 7 e 8. Mas conceitualmente, o que é que isso é explicado? Por quê? Pelo fato que você produz aqui a um custo mais barato, muito mais barato, que é o pré-sal, que é uma conquista fantástica, né? Você produzir no pré-sal ao custo da Arábia Saudita é uma coisa que as pessoas não realizam, né? Falam muito em corrupção da Petrobras, esquece isso, né? Que é uma conquista tecnológica fundamental. Então, por isso que o lucro da Petrobras é muito maior. Então, a discussão aqui, primeiro, tá certo? É que você, para ter um lucro desta natureza, você está transferindo renda da população para a empresa e para os seus acionistas. Primeiro é saber se é razoável, tá certo? Você transferir, né, ter essa renda petroleira, como se chama, né? Não deveria ser essa. Segundo, entendo a renda petroleira, porque ela é inevitável, que você produz a um custo muito baixo, como é que você divide? Quanto vai para acionista, quanto vai para investimento, quanto é para projeto estratégico, quanto vai para o social, sob a forma lá de royalty, né? Ou de participação especial. Acho que essa é a discussão, é a equação que tem que ser resolvida.
Professor, algo mais que o senhor acha importante, assim, eu estava pensando agora, assim, às vezes um ouvinte, essa conversa parece muito abstrata, né, assim, de coisas muito técnicas, mas acaba isso impactando diretamente na vida da população, seja nessa questão das políticas públicas ou mesmo no custo de vida, né? Que você falaria para o ouvinte em relação a ficar atento com certas questões?
Olha, eu acho que a primeira questão que tem que acompanhar, que é de interesse geral, né, é o impacto que isso tem nos preços, né? É isso.
O senhor acha que o preço deveria ser controlado?
Não, eu acho sim. É essa que é a tese, na verdade, minha, que eu estou defendendo aqui. Eu acho que você tinha que fazer uma PPD, uma política de paridade doméstica, tá certo? Você tem que fazer um preço, porque qual é a questão? É que a Petrobras é monopolista. Do petróleo internalizado, que é refinado aqui, que é usado internamente, 90% é da Petrobras. Na exportação é 70%. Entendeu? Então você tem um controle, é um monopólio a Petrobras. Já vai privatizar um monopólio desta magnitude, tá certo? Então, se você tem um monopólio, a decisão sobre preço é uma decisão política, desde que você respeite alguns parâmetros básicos, os custos, a margem de lucro, uma certa distribuição de dividendo, que a ideia não é acabar com o acionista privado, até porque eventualmente você pode precisar de investimento privado no setor. A ideia não é esta, a ideia é como você divide isto. Mas não é que é controlado, é um preço fixado, tá certo? A partir desses critérios. Né? Aí você diz, tem subsídio? Não, não tem. Né? O subsídio seria um subsídio se você tivesse, né, produzisse a custo muito alto e tivesse limitando e pagando a diferença, tá certo? Em relação ao preço doméstico. Você não tem subsídio em relação ao preço doméstico. Tá certo? Você produz petróleo aqui a 80 dólares e está usando recurso orçamentário para subsidiar o preço. É isso que eu estou propondo? Não, não é isso. Né? Eu estou propondo que você faça o preço doméstico, mais todos os encargos, mais toda a margem de lucro, tá certo? E com isso você tem a diferença em relação ao preço internacional. Aí você diz, ah, tem subsídio em relação ao preço internacional. É brincadeira, porque o que é o preço internacional? É um preço também de monopólio. É um preço especulativo. Né? Então não faz sentido eu definir subsídio em relação ao preço dessa natureza.
Só para eu fechar aqui de minha parte, Juliana, é o seguinte. Como é que o senhor vê essa tese, que foi aventada muito seriamente no ano passado, de privatização da Petrobras?
Olha, eu acho que tem... Eu acho que é um desastre, né? Primeiro porque, se você olhar o mundo nos últimos 30 anos, você tem a tendência inversa. Tem duas tendências no negócio do petróleo. Primeiro, uma ampliação do peso dos estados nacionais e das empresas estatais desses estados, né? Já se foi a época onde o negócio do petróleo era dominado pelas sete irmãs, né, como se diziam, que eram empresas privadas. Hoje, grandes empresas, né, são empresas estatais. Né? Se você juntar as empresas estatais e os estados que são exportadores líquidos, né, não são mais do que 15 atores relevantes. Né? Então esse é o negócio do petróleo, ou seja, uma coisa concentrada. Aí você vai, no Brasil, pulverizar isso, a Petrobras? Você vai transformar isso, tá certo, num monopólio privado, mais dia menos dia. Né? Olha o que está acontecendo, por exemplo, na Bahia, com a refinaria, que eles privatizaram. Isso é um exemplo bom. As refinarias são calculadas mais ou menos para cobrir uma certa área. Então ela tem um certo poder de monopólio ali naquela área. Eles estão praticando preços acima da PPI. Entendeu? Essa que é a questão, né, que é uma questão importante. Você não pode, o negócio do petróleo não é privatizável. Né? Não é privatizável. Esse aqui é o ponto relevante. Acho que você tem que avançar também a outra direção que você observa no mundo, é você integrar verticalmente. Né? Fazer a exploração, produção, refino e venda. Você começou a esfacelar essa estrutura no Brasil, né? O que tira a flexibilidade operacional da empresa. Né? E isso é um tema super importante também a ser discutido. Leva tempo, porque para você recuperar produção de combustível, fazer novas refinarias, etc., etc., você leva pelo menos 5 anos. Por isso é que é importante você fazer o fundo de estabilização. Porque é uma solução, suponha que eu decida reestatizar o setor, na margem, obviamente, né, e reintegrar o setor. Isso vai levar de 5 a 6, 7 anos. Enquanto isso, o que é que eu faço? Eu faço o fundo de estabilização. Né? Com esses critérios que eu falei aqui.
Professor, infelizmente a gente tem que ir encerrando, a gente espera talvez numa próxima oportunidade contar com a sua presença aqui de novo para reanalisar esse cenário e as mudanças que devem ainda acontecer, né? A gente então conversou com o professor Ricardo Carneiro, do Instituto de Economia da Unicamp. Muito obrigada, professor, pela sua presença.
Obrigado pelo convite.
Bom, essa é a edição então do Analisa, podcast da Rádio e TV Unicamp, vai ficando por aqui. Lembrando que a versão em vídeo pode ser conferida no canal da TV Unicamp no YouTube ou somente em áudio nos principais agregadores de podcast. Obrigada pela companhia e até a próxima.